Glória a Deus.
Amém.
Boa noite, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Gente, ouvindo os testemunhos, vendo muitas vezes o que é mais importante do que a gente aprende nesses eventos, que são importantes na vida da gente, é a gente aprender a enxergar na realidade aquilo que normalmente a gente não vê. E que precisamos transformar o nosso entendimento. E o transformar o entendimento segundo o que Paulo nos fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12. Para que a gente experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que temos que entender. Porque quando a gente pensa igreja, nós pensamos muitas vezes e de forma errada pelo tanto de sofisma e heresia propagada na internet que a gente ouve que fala eu sou igreja, eu não sou igreja nenhuma. Isso que a gente precisa entender, igreja não é indivíduo e não é individualidade. Se eu penso assim, preciso aprender a olhar e entender segundo a perspectiva de Deus. Igreja, no grego, quer dizer assembleia, ajuntamento, povo junto. Por isso sempre falamos, olha, existe a Igreja de Cristo. Somos nós, povo que anda junto. Amém? E existe a Igreja dos que bebem no bar, a Igreja da Câmara, que senta lá, que é a Assembleia Legislativa, tá? É um ajuntamento de pessoas com interesse comum. Nós somos a Igreja de Cristo, corpo de Cristo. Não sou igreja individualmente. Isso não existe. Se você pensa assim, remova isso da tua ideia. Isso é pensamento do diabo que está impedindo de você experimentar e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estes eventos são para nós instrumento para que você possa entender e ver o contexto da igreja como um todo. Mas mais do que o que é ensinado ali, falado, cantado, que você vê que é gostoso, cansativo, principalmente para mim, que gosto de dormir cedo. Tá? Então, dormindo tarde e acordando no mesmo horário é pior ainda. Mas é bom. É bom por quê? Porque você vê irmãos, você vê pessoas que você já esteve andando junto, que hoje já não está tão junto, mas que é gostoso encontrar. Mas mais do que isso, quando você ouve cada um falando e você vê o que cada um está ensinando, e você olha no contexto, por exemplo, na nossa escola de liderança, e você vê o que, que nós estamos ensinando, você pensa assim, essas pessoas combinaram tudo direitinho sobre o que era para falar e sobre como era para falar. Não. Isso que a gente precisa entender. Não. Quando os livros com os ensinos da escola de liderança saiu, todos os nossos ensinos que a gente tem ministrado já estavam preparados. A direção de Deus sobre o que iria falar cada domingo, que iria trazer de entendimento, a única coisa comum era, o tema era igreja. E a gente precisa entender, se ouve as pessoas falarem, você vê assim, existe uma concordância, não porque as pessoas sentaram e combinaram as coisas antes, mas porque existe alguém que orquestra isso tudo, que está acima da gente. E que nós precisamos aprender a nos submetermos para sermos guiados pelo Espírito de Deus. E termos aquele entendimento, como Paulo e Silas saíram na segunda viagem missionária, que eles tinham a ideia de ir correr toda a Ásia, pregar a palavra, ensinar, evangelizar, fazer o que Deus sabia e tinha mandado nós, e manda nós fazermos até os nossos dias. Eles tentam pregar o evangelho na Ásia. O Espírito deixa? Não. O Espírito está trabalhando contra aquilo que é a ordem de Jesus? Não, é porque era para eles irem para outro lugar. É isso que a gente precisa aprender. Deus dá, Deus conduz, Ele nos estimula a planejarmos, mas isso quer dizer que nós fazemos tudo conforme aquilo que está escrito? Não, a gente deixa o Espírito de Deus guiar. E aí você ouve de um amém, de outro amém, fala assim, é isso que Deus está querendo. E a gente precisa ver a igreja em outra perspectiva. A pandemia foi um momento difícil? Sim, foi. Mas é um momento que, na realidade, veio para que nós repensássemos igreja como nós estamos vivendo. Não se trata de uma religião. Não se trata de uma religiosidade. Se nós entendêssemos o que Deus tem preparado para nós, que está muito acima do que a gente pensa ou imagina, tá? Assim, à medida que a gente vai caminhando, Deus vai iluminando entendimento, trazendo outro discernimento. Nós precisamos ver e nos ver como família, como parte de um corpo, com um propósito. E é isso que a gente tem falado. O que é que nós temos falado aqui esses dias? Desde o início do ano, família de Deus, sociedade de Deus, o povo de Deus, juntos, entendendo o que é para fazer neste mundo. Nós estamos aqui para mudar a ideia das pessoas argumentando com palavras? Não. Nós estamos aqui para levar as pessoas a conhecerem a Deus. Conhecer Deus. Como é que eles vão conhecer Deus? Através das nossas vidas. Nós falamos, pregamos, mas nós temos que ser, como Paulo fala, cartas vivas, o bom perfume de Cristo. Temos que revelar Cristo, apresentar Deus às pessoas. Porque se não apresentarmos Deus às pessoas, ou seja, como o Murilo falou, sermos transparentes, sermos verdadeiros, mas nós precisamos caminhar para isso. E o que é que nós falamos esse tempo todo? Que Deus planejou tudo isso antes mesmo da criação do mundo. Cristo, a igreja, está lá na carta aos Efésios e nós lemos aqui. Deus planejou isso tudo antes. Então, para que a gente entenda, Ele nos salvou, nos tirou das trevas, da falta de entendimento, de conhecimento. Nos colocou no seu reino, na sua família, no seu povo. Nós somos pedras vivas do templo que Deus está construindo. Então eu não sou, mas faço parte disso. Deus me tirou das trevas, iluminou meu entendimento, por meio de Cristo me salvou pela graça. Preciso fazer alguma coisa para alcançar qualquer tipo de favor de Deus? Não, eu preciso entender isso. Não existe negociata com Deus, não existe dizer assim, olha, eu vou fazer isso para o senhor me dar isso não acontece. Isso, se alguém está te dando, vou dizer com certeza, não é Deus. Ele não faz isso. E a gente precisa aprender a olhar em outra perspectiva. Não podemos viver segundo o pensamento natural. Essa, que é de negociar. Eu vou fazer isso, e o senhor vai me abençoar. É isso que Deus quer? Não. Se nós estamos cheios de problemas, de dificuldade, vira e fala assim, é porque eu não estou indo à igreja, não estou servindo a Deus, não estou cantando, não estou me alegrando, não estou estudando, não estou lendo a palavra, não estou orando. É por isso que eu estou naquele momento difícil? Não. Isso são coisas que acontecem a todas as pessoas. Deus não tem esse propósito, Ele não é mesquinho. Isso que a gente precisa entender. Mas Ele quer que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui. Por isso Ele nos salvou, nos colocou na sua família, no seu povo, constituiu a família, capacitou-nos para que na jornada de amadurecimento, eu deixando de pensar como uma pessoa natural, aprenda a pensar como Cristo, sendo imitador de Cristo, porque fui feito à imagem de Cristo, você foi. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo. Tudo isso está onde? Na carta que Paulo escreve. Conhecer as Escrituras é imprescindível para nós. Não é uma opção. Eu quero conhecer, compreender o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso conhecer as Escrituras. Para ouvir um sofisma e rejeitar. Para ouvir uma ideia do mundo com caráter religioso ou com aparência religiosa e rejeitar, porque não é de Deus. Isso é do diabo. Não tem nada a ver com Deus. Deus nos chama para viver o seu reino, viver a sua glória. Proclamarmos ao todo principado e potestade a sua multiforme sabedoria. Revelar, proclamar as suas virtudes a todos os povos, andando como Cristo neste mundo, apresentando Deus às pessoas, apresentando o Pai. Ou seja, Jesus falou, não, olha, quem recebe vocês, me recebe, quem me recebe, recebe o Pai. Então, o que, que nós temos que apresentar para as pessoas? O Pai. Não um Deus mesquinho, não um Deus hipócrita, não um Deus que, os deuses gregos, se eu não agradei, se eu não puxei o saco, ele vai me punir. Está entendendo da onde surge esse Deus mau? É dos deuses gregos. Porque se eu não agradar, não puxar o saco, ele não me abençoa e me pune. Isso não tem nada a ver com o que está nas Escrituras Sagradas. Podemos ler torto algumas mensagens, mas não é isso. E ele nos chama para quê? Sermos servos da justiça. Para que mais? Sermos sacerdotes dele. E nós falamos sobre isso. Para sermos quem mais? Instrutores, professores, pessoas que ensinam acerca do reino de Deus. No cumprir do ir, ou seja, do indo, anunciar, falar da salvação, revelar a salvação, revelar a graça de Deus. No batismo, quando demonstramos de fato que é um compromisso sério com o nosso Deus. Aonde nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para vivermos em novidade de vida. É a nosso compromisso público de um sacramento que o Senhor determinou para que a gente confesse perante as pessoas que nós somos dele, para ele e para a glória dele. E nós somos chamados para ensinar uns aos outros. Fazer discípulos, não nós, de Cristo. Ensinar as pessoas a serem discípulos de Cristo. Nós sermos e ensinarmos a ser. Conduzir as pessoas ao conhecimento, ao entendimento, à compreensão da vontade de Deus. Simples assim. O que mais Deus nos chama para ser? Despenseiros. Os donos, os administradores da dispensa de Deus. Paulo fala sobre isso de forma clara lá em 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, que é o texto da semana. Diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo está aqui discutindo, ou na realidade, apresentando e argumentando para a igreja de Corinto acerca de uma questão muito importante. Quando a gente lê no início da carta de Paulo aos Coríntios, ele lamenta, e primeiro ele elogia aquela igreja pelos dons. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. E existiam, mas eram crianças imaturas. Eram pessoas que eram, em vez de ser, eram ser espiritual, tinham nascido de novo. Paulo via, compreendia isso, mas eram pessoas como crianças. Crianças por quê? Porque andavam segundo o pensamento natural. Eles não andavam como pessoas maduras, que entendiam o que estavam fazendo. Tanto que uns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e os mais santos, eu sou de Cristo. Não é o que a gente lê lá? O que é que Paulo fala para eles? Olha, isso não tem. Cada um desses, Paulo, Pedro, Apolo, são servos de Cristo. Eles estão aqui a serviço de Cristo. Nós estamos aqui a serviço de Cristo. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Paulo desmancha qualquer pensamento natural aqui, qualquer sofisma que havia naquela igreja. E todo o trabalho de Paulo na carta é para derrubar os vários sofismas que tinha dentro daquela congregação, daquela família, naquela cidade. O que é ser ministro de Cristo? Pensa assim, nome pomposo, eu sou ministro, né? Ministro do louvor, ministro não sei do que, ministro da palavra, ministro... Tem uns que acrescentam algumas peculiaridades neste nome. O que é ser ministro? Ser servo, a pessoa que foi designada, chamada e ordenada por Deus para ser servo. NVI fala, servo de Cristo. Ele não usa a palavra ministro como está na revista atualizada. Então nós somos servos de Cristo a serviço de Cristo. Estamos aqui para fazer a nossa vontade? Não, nós estamos aqui para nos submeter a que vontade? A vontade do Senhor. Para viver como? Segundo a vontade do Senhor. Ele nos constituiu, nos fez seus ministros e despenseiros do quê? Dos mistérios de Deus. O que é ser despenseiro? Tá? Ah, bom, é o que cuida da dispensa, ótimo. Então ele vai lá, pega os recursos e entrega para as pessoas, ele administra a dispensa, é isso? É isso. Pouco mais para entendermos completamente isso, é o administrador. É o responsável por administrar, é a mesma palavra que Jesus usou quando contou algumas histórias. Vocês se lembram da história que fala acerca do administrador infiel, que ele começa a contar, olha, tinha um senhor que era proprietário, tudo, e chamou porque ele ficou sabendo que esse administrador ele estava sendo corrupto. Ele chamou e destituiu. Porque um administrador, naquela época, ele era designado pelo seu senhor, ou ele podia ser um escravo com capacitação, preparado para isso, ou um homem livre, preparado para isso também, tinha capacitação para fazer. Ele administrava tudo da propriedade, fazia os investimentos, ele era responsável por controle de produção, de tudo que se tinha na época. Ele era o responsável, ele foi designado pelo proprietário. Então Deus nos chamou para ser o quê? Administradores seus. Na onde? Aqui na terra. Está entendendo que tudo isso vai juntando no contexto de igreja? Nós somos responsáveis perante Deus para fazer aquilo que seja do interesse e da vontade do nosso Senhor. É para cuidar dos nossos interesses como foi o administrador infiel? Não, é para cuidarmos do interesse do nosso Senhor. Está claro isso? Nós temos a história que Jesus conta acerca também de um proprietário. Lembra a história dos talentos? Deu para um 5, deu para outro 2 e deu para outro 1. Ele deu segundo a capacitação de cada um. O que ele quer nos ensinar? Que todos nós recebemos capacitação para exercermos a nossa função dentro do corpo de Cristo, em favor de nosso Senhor no mundo, como igreja e como família. A razão da igreja estar no mundo é para cumprir a vontade de Deus, é no centro da vontade de Deus, para revelar o reino de Deus neste mundo. Como administradores, somos responsáveis pelo quê? Fazer isso acontecer. Como? Segundo a capacitação que nós recebemos de nosso Deus, na nossa jornada. Um que foi mais capacitado recebeu 5 moedas. Ele voltou com quantas? Com mais 5. O outro recebeu 2. Com quantas ele voltou? Com 2. E o que recebeu 1? O seu senhor esperava que ele voltasse pelo menos com mais 1. O que ele fez? Pegou e enterrou. Por quê? Porque ele não entendeu o que ele era capaz de fazer. E muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. Você acha que toda a sua jornada de capacitação, de formação, de escola, formação técnica, o que for, graduação, faculdade, tudo isso é por acaso? Não. Olha a história de Moisés. 40 anos foi formado, capacitado. Para quê? Na sabedoria dos egípcios e como homem de batalha. Ele foi capacitado para isso. 40 anos. Depois ele passou mais 40 anos no deserto, aprendendo o quê? A como viver no deserto. Aí depois 40 anos levando aquele povo. Foi outra jornada de aprendizagem. E essa foi a pior de todas. Mas somos chamados para isso. Cada um recebe segundo a capacitação que recebeu. Não importa. Mas o que nós precisamos entender é, olhando na carta aos Efésios, que diz que o Senhor designou o quê? Uns para pastores, mestres, profetas, evangelistas. Então, nós recebemos função no corpo. Quando a gente olha os dons na carta aos Coríntios, fala a mesma coisa. Cada um tem uma função no corpo e precisa exercer, entender que precisa exercer. E a gente precisa crescer neste entendimento. Por isso, buscar o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, é que nos levará a isso, para sermos esse despenseiro dos mistérios de Deus. Qual é o mistério de Deus? A gente pensa assim, coisas ocultas que ninguém sabe. É isso. Mas só que Jesus falou o quê? Jesus falou para os discípulos que a eles tinha sido dado a oportunidade de conhecer aquilo que são os mistérios de Deus. E Paulo fala na carta, no primeiro capítulo, ou no terceiro, se não me engano, acerca dos mistérios que ele tinha apresentado de forma resumida nos capítulos anteriores. Ele fala o quê? Acerca da salvação pela graça, do plano de Deus que tinha sido algo planejado muito antes da criação, ou seja, não era correção de rumo, era o propósito de Deus, tudo, Cristo, igreja, ele já tinha planejado isso. Não era coisas que estavam acontecendo assim, a revelia, sem planejamento, sem nada. Deus planejou, ele decidiu isso no conselho da vontade dele. Acerca da salvação, acerca do propósito da igreja, de revelar a sua multiforme sabedoria, de revelar as virtudes dele, que ele nos iria fazer um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, que a gente foi capacitado para rejeitar as paixões humanas, nós recebemos da natureza de Deus para viver neste mundo como seu filho. Isso são os mistérios de Deus. Tem mais? Tem, quando a gente fala acerca de uma vida abundante, paz abundante, tudo isso é coisas que Deus nos dá, está disponível, é da sua dispensa que a gente precisa de entendimento, que está tudo aí nas nossas mãos, que Deus entregou para a gente receber e distribuir. E nós somos dispenseiros do quê? Da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da vida de Deus às pessoas. Ele veio para que nós tivéssemos vida abundante, paz abundante. Mas aí a gente fala assim, mas a nossa vida está difícil. O que está faltando? Entendimento, porque difícil ela vai continuar sendo. Jesus disse, olha, eu vos dou a minha paz. Não dou como o mundo dá. No mundo, vocês vão passar por aflições. Isso quer dizer o quê? Que o problema vai ter resolvido? Não. Nós vamos continuar com todos os problemas, inclusive enfrentando situações como muitos irmãos estão enfrentando, o caso do Rio, de enchente, de perder tudo, em Petrópolis, que a gente vê tudo isso. Mas eu, nessa situação, o que, que eu faço? Vou lamentar, reclamar? Não, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente olha a história de Silas, lá em Tessalônica, com Paulo, o que acontece? Vai lá, eles estão pregando e vem uma endemoniada e começa a falar que precisava ouvir aqueles dois ali porque eles eram homens de Deus e estava proclamando a verdade. O que Paulo fala? Expulsa o demônio daquela mulher. Bendita hora, deveria ter continuado a deixar a mulher falar aquilo. O que aconteceu com eles? Os donos da escrava pegaram ele e levaram diante dos magistrados, das autoridades da cidade. Fizeram o que com eles? Ouviram? Não. Seguiram a lei romana? Não. Despiram eles e desceram o cacete. Segundo a lei judaica? Não. Segundo a lei romana. Quanto eles apanharam, a gente não sabe. Mas apanharam. Não satisfeito com isso, o que é que pegaram? Eles fizeram? Enfiaram na cadeia. Eles foram reclamar? Não. O que é que eles fizeram? Cantaram. Para a coisa complicar mais ainda, treme, cai parede, cai tudo, porta abre. Aí a gente entende o propósito disso tudo. Por que que Deus permitiu essa desgraceira toda na vida daqueles dois? Porque Deus queria salvar aquela família, a família do carcereiro. Aí a gente reclama, ficou doente, vai para o hospital, começa a reclamar porque está no hospital. Conseguiu o hospital, porque muitos nem conseguem. O que que a gente fica na cama chorando, reclamando? Devia estar fazendo o quê? Que Paulo e Silas nos dá o exemplo para fazer, testemunhando para as pessoas, porque normalmente a gente não está sozinho, a gente está com dois ou três no quarto, porque está tudo cheio. Está entendendo o que é para fazer? Perdemos o carro, perdemos a casa, a gente vai lamentar? Não. Podemos? Não. Por quê? Porque tem um Deus por trás disso tudo nos conduzindo. É isso que ele nos chama para viver. É uma vida fácil? Não. Você vai perder emprego, pode perder pessoa que você gosta, mas para que tudo isso? Porque Deus tem algo muito maior a realizar através da sua vida que a gente precisa aprender. Nós não podemos reclamar, nós devemos glorificar a Deus, exaltar, sabendo o quê? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tua vara e o teu cajado e consolam. É para isso, para que essas dificuldades, essas lutas, esses problemas sejam para nós motivo de alegria. Porque nós fomos dignos de passar por isso. Por quê? Porque eu não estou enxergando, mas Deus está conduzindo-nos no seu propósito, como foi com Paulo e Silas. Agora, se eu chego lá na ponta, no final, reclamando, vou testemunhar do quê? Eu sou só uma pessoa religiosa que não entendi nada e que não entendi o que eu estou fazendo aqui. Está claro? É isso que a gente precisa entender. Ser despenseiros de Deus é independente da situação, independente das lutas, independente dos problemas, eu vou distribuir com todas as pessoas com quem eu vivo o quê? As virtudes de Deus. Revelar o seu mistério, revelar a sua salvação, a sua graça, o seu amor. Mas eu faço isso como? Agindo como Cristo. Nós precisamos amadurecer, caminhar e dizer assim, olha, me imite. Como eu estou imitando o Senhor. E me ajude na caminhada como eu preciso da sua ajuda. Como você precisa da minha. Somos uma família, um povo. Nós temos um propósito. Nós temos campos que precisam ser colhidos. Pessoas que precisam conhecer a Deus. E a gente precisa deixar a nossa religiosidade de lado. E entender que estamos aqui, tudo que estamos fazendo, o que estamos fazendo é para servir o nosso Deus. Mais nada. A gente trabalha para a nossa glória, para receber o salário, receber promoção, receber mais dinheiro? Não. A gente está aqui trabalhando para quem? Para o nosso Deus, é o que nós estudamos na carta aos Efésios. Eu estou aqui para correr atrás da minha promoção, do meu aumento, da minha independência financeira? Não. É o que Paulo falou para o escravo. Olha, não corra atrás da sua liberdade. Se você tiver a oportunidade de ser livre, pegue. Mas não corra atrás disso. Corra atrás de revelar quem você é dentro, porque é ali que Deus quer você. Amém? Ser despenseiro de Deus, dos mistérios de Deus, é isso. E o que ele fala no final? O que interessa é que este servo seja encontrado fiel. O que é ser encontrado fiel? É eu fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Me comprometer com ele e ser como Isaías. Lembra? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ninguém falou nada, Isaías chegou e disse assim, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se sentia preparado? A gente lê pelo texto que não, mas Deus nos prepara. A nossa jornada de amadurecimento é para nos preparar para tudo que Deus quer. O que ele fez até hoje e o que ele vai fazer para frente. Porque você pode achar que tudo isso foi escolha sua. Existe sim, mas tudo conduzido segundo aquilo que Deus nos chama para fazer. Como foi com Moisés? Manzinha levou lá, colocou no cesto, estava lá, levou lá, a princesa recolheu por acaso? Não, não existe isso no reino de Deus. Não existe isso para os filhos de Deus. Ser fiel é eu entender que eu estou comprometido com Deus. Mais ou menos? Não. Totalmente. Com quê? Minha vida. Porque eu já dei. Eu já morri. Eu estou aqui para viver. Por isso eu preciso, urgente, de forma diligente, abandonar toda forma de pensar natural. O que nós estamos ensinando aqui esse ano é falar sobre isso. Igreja, vivermos igreja, a plenitude da igreja. É o que nós precisamos. Nós precisamos crescer nisso, entender que somos corpo, somos família, somos um povo. E que essas canções que a gente canta façam sentido pleno para nós no nosso dia a dia. No nosso andar, no nosso caminhar. Só prometo uma coisa para vocês. A jornada não é fácil. Mas é um compromisso. Vocês lembram a história lá de Filipe que o anjo mandou ele ir para... O anjo ou foi o Senhor? Eu não lembro quem foi que mandou. Falou, olha, vai lá para a estrada, quando ele foi lá pregar para o etíope. Vai lá para a estrada está deserta, tá? Filipe falou assim, mas o que eu vou fazer lá? Ele foi, ele não questionou. Ele foi rápido para fazer. Ele foi lá fazer. Chegou lá, tá, pregou. Pregou, batizou, pronto, sumiu. Caiu, foi para outro lugar, foi arrebatado e levado para outro lugar. Se olha a vida de Abraão discutia com Deus com o que era para fazer? Não. Ele levantava e fazia. Entendia? Não, muitas vezes, como nós, não entendemos muitas coisas, mas sabemos, é para fazer, vamos fazer. Mas eu vou fazer o quê? Aquilo que Jesus falou, eu sento e avalio. Estou entendendo que essa é a vontade de Deus? É. Estou comprometido com ela? Estou. Quando é que eu vou parar? Só quando Ele mandar. Não quando eu cansar, porque quando eu cansar eu não posso parar, porque eu tenho que continuar. Está claro? Isso é ser fiel. Isso é ser comprometido. Não vou desistir da caminhada, daquilo que Ele está me chamando para fazer, porque eu cansei. Não é porque eu cansei. É somente porque Ele está me impedindo, porque é para fazer outra coisa. Caso contrário, não. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, dê-nos sabedoria, discernimento e entendimento da Tua vontade para vivermos neste mundo como Teus filhos, revelando Tua glória, enchendo a terra com conhecimento da Tua vontade. Coloque em nós o discernimento e entendimento sobre essas coisas. Nos dê a sabedoria do alto para sabermos como relacionarmos uns com os outros, como revelarmos Tua glória, como proclamarmos Teu evangelho, como anunciarmos a Tua salvação, como sermos instrumento e expressão da Tua glória, levando a salvação dos homens, Pai, levando a Tua salvação aos homens. Conduza-nos em sabedoria, conduza-nos em graça, no entendimento, ilumina o nosso entendimento, para fazermos essa jornada segundo a Tua vontade, segundo o Teu plano, o Teu propósito, honrando e glorificando o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.